Boa tarde a todos, senhores representantes do Conselho Português de Carregadores, certo? Vamos dar início a esta audiência. Esta audiência tem um formato pré-definido, que é, existe um período inicial de cerca de 10 minutos para exporem as questões a questão que vos trouxe aqui. Após isso, passarei a palavra aos seus representantes dos grupos parlamentares. Neste momento temos o Sr. Deputado Paulo Rios e o Sr. Deputado João Alçado, do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado André Pinotes, do Grupo Parlamentar do PS, e o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. O Bloco de Esquerda não vai conseguir estar presente porque o Sr. Deputado é da Madeira e ficou retido na Madeira, lá por causa lá dos ventos, lá dos aeroportos, e portanto pede desculpa. E se viesse o barco não havia, podia-se chegar enjoado, mas não chegava, não é? E portanto, peço desculpa, mas esta audiência depois é elaborada de um relatório que passa por todos os membros da comissão. Após isso, devolverei a palavra no final aos peticionários da audiência, no sentido de responderem às questões formuladas pelos deputados. E, nesse sentido, passaria já a palavra ao Conselho Português de Carregadores.
Presidente, eu agradeço, primeiro que tudo, a apresentação e agradeço também aos seus deputados a vossa presença em nos receberem. Faria uma breve apresentação relativamente ao que é o Conselho Português de Carregadores. Já tivemos o prazer e a honra de vir cá outras vezes, já conhecemos alguns dos seus deputados, nomeadamente o Sr. Deputado Bruno Dias, já o conhecemos de outras ocasiões, e portanto vamos ser breves. Basicamente, o que é o CPC, uma associação. Todas as pessoas que estão aqui são profissionais, não somos membros como associados só profissionais, isto é, nós somos mesmo das empresas, e somos cerca de 50% da movimentação dos portos em Portugal em termos de carga, da quais as maiores empresas exportadoras e importadoras em Portugal. Portanto, e o nosso objetivo desta vinda era apresentar aos senhores deputados desta Comissão Parlamentar a nossa visão sobre o que está a passar em termos laborais nos portos de Setúbal, Lisboa e Figueira da Foz. Portanto, eu começaria por dar uma, como já disse, voltando aqui ao índice, vamos fazer uma pequena caracterização dos portos, falar um pouco da greve em Setúbal, Lisboa e Figueira, mais especificamente também falar em termos financeiros e os recursos, avaliar os riscos que existem e fazer um pouco o balanço em termos do efeito da greve na indústria e finalmente as conclusões. Portanto, começaria por fazer uma referência relativamente aos portos e qual é que tem sido a evolução desde 2010 até o ano passado. Portanto, na linha que está aqui, a linha que está aqui superior, é uma linha bastante encorajadora. Significa os milhões de toneladas que os portos em Portugal têm evoluído desde 2010. Portanto, nós estávamos com uma movimentação de 60 milhões de toneladas e neste momento estamos a chegar, em 2017, às 90 milhões. Portanto, houve um aumento de 50% no espaço destes anos, sendo que a grande parte desta evolução ficou a dever-se à exportação, à movimentação de mercadorias para carga de navios. Esta é uma boa notícia, mas temos algumas más notícias. E, mais concretamente, em relação ao Porto de Lisboa, nós queremos chamar a atenção é que um porto que em 2010 tinha cerca de 18%, foi baixando progressivamente para 12% da movimentação em termos de cota de mercado nacional, havendo, enfim, uma quase manutenção do Porto de Leixões e um grande aumento do Porto de Sines. Isto também tem a ver com o aumento das cargas líquidas. Mas, enfim, este é um alerta para o peso de cada um dos portos e podemos ver aqui os três portos que estão em greves, os problemas que estão a afetar, afinal, cerca de 20% da movimentação nacional, mas de qualquer forma ainda com algum impacto, nomeadamente nesse interland dos portos que estão afetados. Portanto, fazendo um pouco o balanço, e passo já aos pormenores, fazendo um pouco o balanço, e era este o objetivo, é um pouco informar as pessoas e dar a nossa visão. A greve começou em 27 de julho, foi prolongando até, está anunciada até janeiro de 2019, e em Setúbal teve um agravamento a partir do dia 5 de novembro. Como já disse, são 20% da carga movimentada em Portugal. E qual é o fundamento? Eu acho que é importante, às vezes as pessoas perdem-se. Qual é o fundamento? Temos que ir pelo princípio. E o fundamento do pré-aviso que surgiu em julho era uma ação nacional convocada pelo sindicato, baseada em Lisboa, e que tem a ver com supostas ações antissindicais no Porto de Leixões, que aparentemente, e têm vindo a funcionar bastante bem durante todo este período de greve, sem haver qualquer tipo de greve. Portanto, há claramente um movimento, digamos, de solidariedade que um sindicato baseado em Lisboa, com impacto em três portos, está a tomar relativamente a um porto de Leixões. Portanto, foi este o princípio da greve. E em que é que consistia a greve? A greve consistia ao trabalho suplementar, incluindo sábados em todos os portos, e no Porto da Figueira da Foz foi agravada no período de setembro-outubro para também todas as terças e quintas-feiras. E como já disse, desde o dia 5 de novembro, o Porto de Setúbal teve a maioria dos terminais sem funcionar. Queria também chamar a atenção do que é que significa o trabalho suplementar. Às vezes as pessoas também não identificam bem o que é o trabalho suplementar. O trabalho suplementar tem muito a ver com as necessidades nesta atividade, que é uma atividade muito sazonal. Há alturas em que vamos aos portos e temos todos os terminais com navios e outras alturas que não há navio nenhum. E, portanto, o que se pretende fazer é ajustar a mão de obra disponível entre efetivos e não efetivos, contratos a termo e contratos sem termo, de forma a ajustar à procura, sem dar demasiado peso a uma estrutura que seja fixa, que quando não há navios representaria um peso bastante significativo na estrutura de custos dos operadores portuários. Há uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, é que o trabalho suplementar, quando uma pessoa, por exemplo, quando um trabalhador portuário trabalha, por exemplo, numa sexta-feira ou num sábado, obviamente que isto é sempre um trabalho suplementar, paga com um preço diferente. Mas há outras situações que talvez as pessoas não se apercebam, que é se a pessoa trabalhar das 8 até às 7, ou às 10 às 17, depois das 17 até às 24 horas, o segundo turno já é um trabalho suplementar. Como ir trabalhar das 17 até às 24 e no outro turno às 8 da manhã, isso já é o turno seguinte já é um trabalho suplementar. Existe também situações na lei, uma lei de Lei 3 de 2013, que previa que havia apenas 250 horas de trabalho suplementar possível. Sendo que alguns trabalhadores têm interesse em fazer trabalho suplementar, porque é bem mais pago, é pago melhor e, portanto, querem fazer. Em Lisboa, isto é importante que seja dito, o contrato coletivo de trabalho a que se chegou a acordo em junho deste ano previa, inclusivamente, que o trabalho suplementar fosse não 250, mas 850 horas, com mútuo entendimento, isto é, entre os trabalhadores e a entidade patronal chegou-se ali um acordo que poderiam chegar, não fazer 850, mas não 250, mas 850 horas. Portanto, é apenas para situarmos o que é o trabalho suplementar versus precário, versus os interesses e qual é a prática comum nos portos. Portanto, depois poderemos responder algumas questões que às vezes existem, apesar de não ser a nossa especialidade, nós não somos a entidade patronal nos portos, é importante que nós somos os clientes, e, portanto, mas gostávamos que, digamos, que as pessoas pelo menos soubessem de que é que isto se trata, não é? Portanto, o que é que se passou então em Setúbal? Em Setúbal, os trabalhadores estavam em greve e da parte dos operadores portuários houve uma tentativa de aumentar o quadro de efetivos com a redução dos eventuais, uma situação que, segundo soubemos saber, nos disseram, é uma situação que estava em negociação. Portanto, havia já em 2017 e mesmo em 2018 algumas negociações com o sindicato no sentido de chegar a um acordo com o número de eventuais que passariam a efetivos. E também foi reconhecido que, da parte dos operadores portuários, que o número de eventuais era claramente excessivo relativamente às necessidades do Porto. Havia necessidade de ter um quadro efetivo. Portanto, a greve começou, pelas razões que já referi há pouco, mas em uma certa altura um operador portuário e uma empresa de trabalho portuário chamada Operestiva tomou a iniciativa de passar alguns trabalhadores eventuais, cerca de 30, a efetivos. Isto aparentemente é de boa vontade, não é? Por questões que nós viemos a acompanhar na comunicação social, estes trabalhadores nunca conseguiram vir a trabalhar por ter criado uma situação de conflito com outros trabalhadores. Portanto, isto é uma fotografia daquilo que se passou em Setúbal. Não tem a ver, efetivamente, com a greve ao trabalho suplementar, tem a ver, sim, os problemas que houve a partir do dia 5 de outubro com, a necessidade de entrarem trabalhadores para se tornarem efetivos e haver uma disputa entre quantos é que deveriam entrar, quantos não deviam entrar e os problemas que vieram a surgir mais tarde, a partir do dia 5 de novembro. Relativamente a Lisboa, é uma situação mais, tem-se passado sem grandes alterações relativamente à definição da greve. Sabemos sim é que houve um contrato coletivo de trabalho que foi acordado em junho deste ano, que previa um aumento salarial de cerca de 4% em 2018 e 1,5% em 2019. E apesar de ter havido este acordo entre as partes, houve uma greve declarada passados 8 dias. E, portanto, depois de ter chegado a um acordo, os operadores portuários foram surpreendidos com a greve e decidiram cancelar o acordo que tinham efetuado, também porque a greve, o acordo, tinha como princípio de haver a concertação social e haver a paz social dos portos, não é? E, portanto, o que aconteceu em Lisboa foi também, como aconteceu em Setúbal, anunciada a manutenção da greve às horas suplementares até janeiro de 2019. Relativamente à Figueira da Foz, na Figueira da Foz, pareceu-se um pouco como aconteceu nos outros dois portos, teve, contudo, uma nuance, é que houve alguns trabalhadores portuários que não aderiram à greve, e, portanto, houve, uma represália por parte do sindicato e durante o mês de setembro e de outubro houve também uma paralisação às terças e às quintas-feiras. Neste momento, a situação está igual à dos outros portos, isto é, ao de Lisboa, mais concretamente, não se trabalha nas horas suplementares, mas esta situação das terças e quintas-feiras já deixou de existir. Relativamente a uma outra situação, é a questão da situação financeira. Isto é, perguntamos o que é que está a passar, o que é que está a passar nos portos. Temos os clientes, que somos nós, somos alguns dos clientes dos portos, mas depois perguntamos também o que é que se passa com a entidade patronal. E isto também nos preocupa. Isto é, nós, interessa-nos que os portos funcionem e para que os portos funcionem tem que haver um entendimento entre a entidade patronal, isto é, os operadores portuários / empresas de trabalho portuário, chamadas ETP, e os trabalhadores, obviamente. Sem isto, sem haver entendimento, nós nunca chegaremos a lado nenhum, não é? E era este enquadramento que nós gostaríamos de fazer. Este estudo foi apresentado publicamente a semana passada, e também penso que já foi entregue aos sindicatos, e portanto é um estudo que não é novo. É a situação da ETP de Lisboa. A ETP de Lisboa, houve inclusivamente um artigo no Jornal Negócios há uma semana, que fala desta situação. Portanto, é fazer um pouco de situação, o que é que estas greves e este enquadramento em termos de acordo, o que é que se vai traduzir e qual é o impacto que está a ter nas empresas, não é? Nós sabemos o que é que se passa nas empresas clientes, e este é um estudo que nos parece interessante, relativamente ao estado das próprias empresas. Então é uma pequena apresentação retirada desse estudo que foi feito pela Ernst & Young. Bem, isto são os números, genéricos em relação ao que é a ETP de Lisboa, chamada AETPL, Associação Empresa de Trabalho Portuário de Lisboa. e que nos dá uma ideia do que é o volume de negócios, são cerca de 6 milhões de euros. O EBITDA de 2017, que são menos 170 mil euros, e depois os gastos com pessoal, que são praticamente o valor do volume de negócios, cerca de 5,8 milhões de euros, não é? E depois temos aqui uma evolução em relação ao número de trabalhadores, 177, 159, 175, estamos a falar de trabalhadores efetivos. É uma visão genérica, depois entramos mais em pormenores, que talvez sejam interessantes, achamos nós interessantes refletir. Em relação à estrutura portuária, e isto uma vez mais vem do estudo da Ernst & Young, que foi pedido, salvo erro, pela própria ETP, pela preocupação que existe relativamente à situação em que está a situação em Lisboa. O que nós vimos é, destes 159 trabalhadores efetivos, mais de 60% do quadro está a nível superior do nível 5. Em boa verdade, é um nível inferior. Começa em 5, 4 e 3, e, portanto, estamos a falar em mais de metade dos 159 trabalhadores estão nestes níveis salariais a ganhar mais do que o nível 5. E este é um quadro também interessante, que nos dá uma comparação e o que é o nível 5. Portanto, o nível 5 que nós temos está aqui com 1.700 euros remuneração mensal e líquida, um valor médio de Leis de Lisboa versus Leixões e versus Sines. E esta evolução permite-nos concluir que temos mais de metade dos trabalhadores em Lisboa, apesar de não terem chegado a acordo e estarem em greve neste momento, em boa verdade, mais de metade dos trabalhadores em Lisboa estão a ganhar mais do que os trabalhadores mais bem pagos em Leixões. E, portanto, isso depois acaba por ter um impacto, e é o que vamos ver a seguir, em termos da rentabilidade ou mesmo da viabilidade da empresa, não é? E é isto que vamos ver a seguir. Um tema também interessante, e isto, mais uma vez, não são dados nossos, são dados que nós retirámos deste estudo, diz respeito ao absentismo, que é um nível que nos parece bastante preocupante, não é? Absentismo que tem a ver com a greve, enfim, vemos aqui o ano 2016, que é significativo, 2012 também foi um ano que foi bastante, o impacto da greve foi bastante elevado, mas depois absentismo por doença ou sinistro, enfim, não posso dizer e nem me cabe a mim falar, nem nos cabe a nós falarmos de doenças e sinistros, mas o que é certo é que, enfim, esta situação, a instabilidade, 45%, 36%, em termos de absentismo, tudo isto nos deixa preocupados, obviamente, não é? Também nos deixa preocupados as situações como esta que vemos, que é a evolução e a previsão, que é o estudo feito do ponto de vista de estimativa até ao final do ano, do que é que vai acontecer à situação líquida da ETP. E a projeção que foi feita em agosto, estes são dados de agosto, apontam para um resultado líquido de menos de 360 mil euros para dezembro de 2018, e relativamente digamos, à situação líquida da ETP, que começou em dezembro de 2017 com 420 mil euros ou 430 mil euros negativo, acabar o ano com cerca de 700 mil. Portanto, esta é uma situação de que, enfim, motivado pela situação que existe atualmente em termos de greve em Lisboa, menos cargas e a instabilidade que existe, está-se a refletir na ETP e, portanto, isto são os números que nos dizem que a situação financeira não está bem. Portanto, e esta situação é uma situação que nos preocupa. Claramente. Enfim, nós não temos, o nosso objetivo de vir cá não é, digamos, de alguma forma, tirar partido de um lado A ou de um lado B, é mais chamar a atenção para o que se passa com as nossas empresas e com todos os outros trabalhadores e empresas e tecido social e económico que vive e que depende da movimentação dos portos. E isso não nos podemos esquecer. Obviamente que os portos empregam pessoas, mas não nos podemos esquecer a quantidade de pessoas que estão, e sobretudo nestes afetados, mais concretamente Setúbal e Lisboa, que pelo facto de não estarem a carregar as suas cargas, o risco que têm e os prejuízos que estão a ter neste momento. Portanto, eu, enfim, fazendo um pouco o balanço em termos de greve para as empresas exportadoras e importadoras, tentando um pouco sintetizar, pretendemos dizer é que não foi em junho, não foi convocada, ou em julho não foi convocada para aumentar o quadro de efetivos de Porto de Setúbal, como às vezes parece ser, mas sim por solidariedade do sindicato que está baseado em Lisboa, sobretudo com o Porto de Leixões. Também temos como certo que está a prejudicar as empresas exportadoras, empresas estas que têm como alternativas ou levar as cargas para Leixões, ou para Aveiro, ou para Sines, ou para Espanha. Não há outra alternativa. Ou cancelar contratos. Não há outra alternativa. E isto, obviamente, que está-se a pagar e vai-se pagar caro, não é? Outra situação que nós podemos ver no curto prazo e que às vezes nos esquecemos no médio prazo é que isto tem a ver com a imagem. E Portugal, como vimos logo no primeiro slide, teve um aumento de 50% de movimento de cargas. A nossa imagem, por mais problemas que tivemos em 2012, o que é certo é que o país funciona, os nossos portos funcionam. E, infelizmente, esta situação vai criar problemas, não para agora, mas para o futuro. Há contentores, linhas de contentores, que é muito difícil convencer os armadores a virem a Portugal. Quando se convencem, porque é um negócio que é preciso investir no início para conseguir recuperar esse investimento para manter as linhas, se se perdem, vai ser normalmente difícil voltar a convencê-los para voltarem a Portugal. E isso é perda de competitividade para o país. Agora, havia para conclusão algumas questões. É se os operadores portuários poderiam repercutir, que era outra pergunta que se punha. Muito bem, mas temos aqui uma ETP, se tem o aumento de custos por aumentos dos salários, bem, há uma reação normal, enfim, aumentamos os custos aos carregadores, aos clientes, e, portanto, as empresas, as ETPs, continuam a funcionar, os operadores portuários também. O problema é que, se isto acontecer, nós, empresas, perdemos competitividade na exportação. Portanto, isto aqui, a fatura portuária começa na fábrica e acaba no cliente final, no destino. E, portanto, é por isso é que é muito importante que nós mantenhamos a competitividade do país e, caso contrário, no último limite, poderá haver deslocalização de alguns setores. A outra situação que nos parece importante tentar responder é se haverá a possibilidade ou não do Porto de Setúbal aumentar os efetivos e reduzir os eventuais. A nossa opinião é que sim, e já o ouvimos, e é uma situação que nós estamos perfeitamente natural, quer dizer, se justifica, isso também já foi dito pela Sra. Ministra do Mar, se justifica que aumente o número de efetivos, porque não aumentar, e segundo ouvimos na passada semana, já há boas condições para se chegar a um entendimento entre sindicatos e as entidades patronais. Portanto, é importante, sem sombra de dúvida, é que se aumentar o número de efetivos, se mantenha a estabilidade financeira das empresas, das ETPs, sob pena de, se forem a entrar numa situação de insolvência, isso obviamente que terá problemas no futuro ao setor e também às próprias pessoas que trabalham, não é? Portanto, esta é uma situação que já sucedeu em Aveiro em 2012. Portanto, o que está em causa, já sabemos, é a questão da competitividade para o aumento de custos logísticos, há risco de paragem de fábricas, há risco de perda de exportações e, finalmente, a perda de rotas ou de linhas de contentores, que também já referi. Portanto, em termos genéricos, senhores deputados, em 10 minutos, não sei se me excedi no tempo, mas era o que nós gostaríamos de trazer à vossa presença. Muito obrigado.
Bem, passaria agora aos seus representantes grupos parlamentares e passaria a palavra a Paulo. Ao Sr. Deputado Paulo Rios, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, Vice-Presidente, os meus colegas e o Conselho, começando por dizer o seguinte. Obviamente que o tema que estamos aqui a discutir é um tema muito relevante. Não é só muito relevante por ser publicamente muito falado. É que ele, de facto, é mesmo muito relevante, ao contrário de outros. Este é substancialmente relevante, especialmente quando falamos da economia nacional. imaginarão que há aqui um conjunto de comentários fáceis de quem sacode um bocadinho ao do capote, a Assembleia da República não lhe compete estar a dirimir aquilo que são conflitos. Passando esse tipo de comentários de natureza mais politicamente correto e do ponto de vista substancial, eu queria perceber, e é esse o meu pedido, se nos podem ajudar, é, primeiro, quantas empresas é que verdadeiramente o Conselho representa, quantas em número e também em peso do ponto de vista da operação destes portos. Quantos sindicatos existem, qual é o peso dos sindicatos que estão em greve e qual é o impacto disso na paragem ou paralisação do trabalho dos portos. Se houve, depois da parte do Governo, direto ou indiretamente, algum tipo de contacto com os senhores, no sentido de aferir também o impacto da greve desse lado, que são aqueles que só absorvem, passa a expressão, a pancada económica daquilo que é a falta de acordo entre as duas partes. Se nos podem também dizer, com base na vossa experiência e conhecimento, um pouco do que é o direito comparado, como é que funcionam os portos por esse mundo fora, porque Portugal não descobriu os portos, há muitos portos, o sistema de elevado número, até anormal, mas justificável número de trabalhadores precários, costuma ser assim nos outros portos, com uma percentagem destas, ou isto é caso, não diria virgem, mas caso muito diferente, nos portos conhecem estas percentagens, em termos, especialmente percentuais, não absolutos, este tipo de percentagens e de impacto de precários é uma coisa comum, ou Portugal de facto tem uma incidência que é uma incidência anormal, como é que se resolve lá fora, e tentarmos aqui também aprender um pouco com os outros. E por último, eu também já agora digo as perguntas todas seguidas, e por último também, se é que têm alguma sugestão, alguma alternativa, o que é que acham ou entendem que eventualmente, e dentro daquilo que é o plano próprio da negociação, na qual não se querem meter diretamente, mas para além do apelo ao diálogo, se tem alguma sugestão que se possa considerar para efeitos de estudo, de trabalho ou de proposta nossa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Pinotes, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito antes de mais para cumprimentar os meus colegas, cumprimentar também a Comissão, dizendo que, e fazendo desde já um pedido, que esta apresentação que nos trouxeram possa ser distribuída, penso que o terão enviado, mas de qualquer maneira muito se agradece. Também agradecer o facto de trazerem uma nova perspectiva, porque nos mídia, na comunicação social, muito daquilo que é transmitido é da tensão entre o empregador e os trabalhadores. Vocês apresentam aqui no fundo, como tiveram a oportunidade de dizer, diríamos o cliente, não é? Assim sendo, de forma intermédia, aquilo que pugno é pelo bom funcionamento dos portos e associarmos também esse vosso interesse. É evidente que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista respeita o direito à greve, mas respeita também, respeita o direito à greve e mais, não compreendemos greves que não tenham impactos, faz parte da própria idiosincrasia da greve ter impactos negativos. Mas também nos preocupamos com a saúde económica do país e é evidente que nestes setores de enorme sensibilidade, nomeadamente naquilo que diz respeito às exportações, deve haver da parte de todos uma responsabilidade sindical, à qual deve também, e penso que os senhores também podem ser importantes nesta questão, deve corresponder também uma sensibilidade empresarial, porque de facto existem casos onde é de todo incompreensível, admitindo que de facto pela natureza da operação as horas adicionais e os eventuais são necessários para haver flexibilidade e elasticidade para dar resposta àquilo que é a operação, também reconhecemos que existem casos absolutamente excessivos. Aquilo que também nos deixa algo perplexo é o facto de constatarmos que existe hoje uma guerra entre sindicatos e é pela voz dos próprios sindicatos, portanto não estou eu nem está o grupo parlamentar do Partido Socialista evado de qualquer síndrome antissindical, mas foi com preocupação que assistimos à Federação Nacional vir dizer que o SIL tinha uma agenda que não era da defesa dos interesses dos trabalhadores. Não é bom para o setor, não é bom para os sindicatos, nem é bom para os trabalhadores que assim se verifique, e também gostava que me pudessem fazer um comentário sobre isto. Relativamente ao que pude perceber da vossa apresentação, o Conselho entende que existem condições para integrar um maior número de pessoas, de forma a deixarem de ser eventuais, ou pelo menos existe essa abertura. É também importante que isso fique destacado. E tome nota também que, de certa forma, os senhores acabam por não ter muita exposição mediática, que é uma coisa que gostava de chamar a atenção, porque, de facto, apesar do deputado Paulo Rios ter dito com razão que não cabe à Assembleia da República mediar os conflitos laborais, mas temos o nosso papel político e temos o nosso papel de intervenção, e dizer-vos que, de facto, a vossa apresentação e o conteúdo que nos trazem é um conteúdo que não tem sido muito evidente a nível nacional. Portanto, saudar-vos também por trazerem esta visão, pelo menos para o grupo parlamentar do PS. Algumas das coisas que trouxeram, não diria que são novidades, mas o ângulo pelo qual as apresentam são, de facto, diferentes daquilo da dicotomia que estamos habituados. Finalizando, gostava apenas de deixar uma palavra, que me parece, de inteira justiça para a Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, pelo papel que tem tido no sentido de proteger a economia nacional, promover a economia do mar, sem deixar de zelar pelas boas condições dos trabalhadores. Parece-me que é, de facto, uma ministra muito eficaz naquilo que pode, porque aqui certamente estamos também a tratar das ETPs e dos trabalhadores. Não pode o Governo imiscuir-se e, por decreto, forçar, mas tem sido uma excelente negociadora e aqui também esperamos que chegue a bom porto. Eram os comentários que nos apraziam e depois agradecer que, de facto, me possam deixar esta apresentação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, naturalmente começo por cumprimentar a delegação do CPC aqui presente. Temos naturalmente procurado acompanhar de forma muito próxima e muito atenta os desenvolvimentos e a evolução da situação nos portos nacionais e temos procurado chamar a atenção para a necessidade e a urgência de uma medida muito simples, que parece tão complexa, mas eu diria que talvez seja mais simples do que parece, que é a urgência de termos, enquanto país, resolvidos os problemas que são a causa deste conflito. Porque, da parte do Conselho Português de Carregadores, a apresentação que nos trouxeram fala dos impactos e das implicações e das consequências desta situação para a atividade portuária e para a economia, para os setores produtivos. E eu aqui até faço uma ressalva. Fala-se muito dos exportadores, mas quando falamos da importância e do papel estratégico dos portos nacionais, nós não estamos só a falar da exportação, estamos a falar dos setores produtivos no seu todo, porque também está em causa o abastecimento à nossa economia, as matérias-primas, o abastecimento ao consumo nacional. Naquele dia, no fatídico dia da operação do famoso navio fantasma, que apareceu, que não estava referido em lado nenhum, que apareceu para carregar automóveis da Auto-Europa, não sei se já zarpou, entretanto, mas estava um navio com produtos alimentares, com fruta, para ser descarregado, e que ficou a apodrecer a fruta, porque só se falava dos carros que tinham que ser exportados, mas nós olhamos para os portos nacionais na ótica do papel estratégico que deve ter para os setores produtivos e para a população nacional no abastecimento à nossa economia e, naturalmente, no escoamento da nossa produção, que é destinada à exportação, como é evidente. Mas onde eu queria aqui sublinhar, que me parece aqui importante, é que o Dr. Pedro Galvão não disse isto, o CPC não disse isto, mas quase corríamos o risco de que ficasse a ideia, que seguramente não é a opinião dos senhores, que o problema aqui é a greve e não os problemas que estão na sua origem. Ou seja, isto podia ficar tudo na mesma, desde que não houvesse greve estava tudo bem. De certeza que ninguém pensa isto. De certeza absoluta. Nem os senhores deputados, ninguém. De certeza que ninguém pensa que isto podia ficar tudo bem, desde que não houvesse greve. Ficava tudo na mesma, mas não havia greve. Até se podia fazer, como dizia alguém, que é suspender-se a democracia por uns meses, proibia-se o direito à greve, isto andava para a frente, estava tudo resolvido. De certeza que ninguém pensa isto. Nós é que achamos que é importante que se diga que isto não é assim. E, portanto, quando nós colocamos o problema da solução que é preciso viabilizar enquanto país para que os problemas que deram origem a esta situação possam ser resolvidos, ou seja, enfrentarmos a raiz do problema para que as suas consequências não estejam a fazer-se sentir como estão agora, nós, aliás, eu aproveito para dar esta informação, acaba de ser aprovado por unanimidade na comissão que tem a ver com o setor marítimo e portuário, foi aprovado por unanimidade o requerimento do PCP para chamar a senhora Ministra do Mar para dar conta à Assembleia da República do andamento deste processo e das conversações que têm vindo a ser realizadas, etc. E eu, não é meu propósito, não é propósito do PCP, digamos, entrar em polémicas e em despique com o CPC, mas ainda bem que nós já sabíamos que os senhores representam os clientes dos portos nacionais, mas este comentário, esta observação, compreendem certamente que a faça. A forma como explicaram o processo e a situação que está a acontecer é uma abordagem muito parecida com a forma como as entidades patronais explicam. É factual, quer dizer, não estou a colocar nenhum processo de intenções. O Dr. Pedro Galvão dizia, nós não estamos a tomar partido por lado A ou B. Da forma como se explicam as coisas e a perspectiva que se toma ao olhar para um determinado assunto, a objetividade e a isenção é sempre difícil, nós não estamos a falar de posições neutras, mas nem sempre nós encontramos na economia nacional clientes que têm fornecedores monopolistas que se preocupam às vezes tanto com a viabilidade e a rentabilidade dos fornecedores, identificando o problema na greve dos trabalhadores do fornecedor. Não sei se me estou a fazer entender. Deste ponto de vista, o que está a acontecer é uma crítica dos clientes aos trabalhadores do fornecedor, que, segundo me parece, isto é mais que um oligopólio. Está mais perto do monopólio do que do oligopólio relativamente aos portos nacionais. Falando do principal detentor, não é? As empresas são todas diferentes umas das outras, algumas são as mesmas, mas depois vão todas praticamente dar ao mesmo sítio. E, portanto, este monopólio do fornecedor, que é o operador dos terminais portuários, e as empresas de trabalho portuário e as empresas de estiva envolvidas aqui, não querendo traçar paralelos, recordo-me sempre, aqui na sala ao lado, na sala 6 da Comissão de Inquérito ao BES, daquilo que é um fenómeno fascinante da consolidação das contas entre empresas participadas do mesmo grupo e a forma como, a partir do posto de comando, se consegue determinar que as contas de uma participada vão ser de uma cor ou de outra, de um resultado ou de outro. E, portanto, nós sempre encarámos com muita preocupação, e falou nas preocupações sobre a viabilidade financeira da EATPL em Lisboa, e isso para nós sempre foi uma preocupação, principalmente na perspectiva, que não é a perspectiva do CPC, mas nós já levantámos esse problema, que já aconteceu tantas vezes na nossa economia, que é como é que se consegue mandar uma empresa ao charco por razões de chantagem e de ataque a quem trabalha. Nós não tínhamos, nem temos, nós não temos a mesma percepção relativamente às remunerações dos estivadores como sendo um fator de risco para a viabilidade das empresas. Para nós não é aí que está o risco. O risco está do outro lado. E a origem está do outro lado. Para terminar, Sr. Presidente, eu queria colocar uma questão e que tem a ver com, por um lado, a questão do peso relativo do Porto de Lisboa no contexto do todo nacional, dos portos nacionais, porque às vezes as percentagens têm a ver com o peso relativo e podem não dizer tudo sobre a evolução da carga movimentada, até porque, se bem nos lembramos, o Porto de Sines, em particular, tem vindo a assistir a um aumento muito significativo da carga movimentada e, portanto, há um aumento do volume no conjunto, ou seja, o bolo é maior. E se o bolo é maior, a fatia que é mesmo até parece menos que as outras. E é isso que eu estou a dizer, que passando de 18% para 12%, pode haver também aqui um efeito de escala resultante do aumento do volume da carga movimentada no Porto de Sines, ou seja, a percentagem é menor, mas é difícil que todos os portos cresçam da mesma forma como em Sines. E, portanto, eu queria colocar essa questão, se estamos ou não perante uma situação deste género. E, finalmente, um aspecto que eu queria também perguntar, que tem a ver precisamente com esta coisa do afunilamento da preocupação e do enfoque relativamente à atividade portuária. Nós já percebemos que estamos perante uma situação em que, aliás, não é só nesta comissão que o assunto tem sido tratado. Como eu disse, tratado na comissão que trata de agricultura e mar, onde foi aprovado o requerimento, na Comissão de Economia, onde nós estamos agora, e também na Comissão de Trabalho. Na Comissão de Trabalho, nós, a Assembleia da República, tomámos conhecimento de elementos documentais, de prova, que davam conta das consequências que aconteciam para os estivadores que, ao passar de um sindicato para o outro, filiados-se noutro sindicato, que não aquele em que se encontravam, simplesmente deixavam de ser chamados para o trabalho e passavam a ter um salário de metade daquilo que tinham antes. E, portanto, é também disto que estamos a falar quando falamos não de guerras entre sindicatos, porque quem dá trabalho, quem chama o trabalhador, é a empresa de trabalho. E, portanto, isto não é. Não podemos ter a leitura simplista que às vezes aparece nesta discussão. E, portanto, o problema aqui tem a ver com a solução para o problema de Setúbal, que é essencialmente pôr cobre à situação de precariedade crónica que existe. E outro problema mais amplo e mais complexo, falou no Porto de Leixões, podemos acrescentar o Caniçal na Madeira, julgo eu, que também tem o mesmo tipo de situações que se passam em Leixões, mas aquilo que nos surpreendeu foi a notícia que veio a público, segundo a qual os representantes das empresas de Estiva, no processo de conversações com a senhora ministra, colocavam como condição para resolver o problema de Setúbal, nesta ótica da contratação de pessoal para o quadro e das questões laborais em presença, a condição para desbloquear isto implicava, digamos, a retirada da convocatória ou do pré-aviso para os outros portos. E isto não encaminha para a solução, encaminha para agravar o problema. Né? Além disso, o que nós verificamos com o envelhecimento do efetivo portuário, para já o efetivo portuário que é inexistente, que é o caso de Setúbal. Não há efetivo portuário, há um efetivo portuário que não é efetivo. Em Setúbal é assim, em Lisboa há um efetivo portuário e há muita precariedade. Na precariedade está o pessoal mais novo, no efetivo portuário está o pessoal mais antigo. O pessoal com mais antiguidade são os tais níveis 5 ou superior. E, portanto, nós estamos perante um problema que tem facílima solução, que é efetivar as relações laborais de uma forma estável, e é isso que está a ser difícil pelos vistos. Eu peço desculpa ter-me alongar, mas como carregadores, e aqui sim é um aspecto que eu ia falar do afunilamento do enfoque e do problema de olharmos para uma parte da operação portuária e ignorar as restantes. Dava há pouco o exemplo do navio que estava para descarregar a fruta ao lado ali da operação ro-ro das viaturas. Enquanto carregadores, não vos preocupa esta situação de andarmos a toque de caixa de uma empresa que, sim senhor, é de grande importância para as exportações, tem naturalmente aqui um peso na nossa economia que ninguém ignora, mas que não é a economia toda, nem é metade da economia, nem é um décimo da economia. Quando se forçou com todos estes acontecimentos, se levou a uma situação de paralisia completa, de paralisação completa da operação portuária naquele local, e isto não tinha que acontecer assim, não era preciso chegar àquele ponto, de maneira nenhuma, podia-se ter resolvido à partida, e afinal ficou esta situação de bloqueio, como dizíamos, aos abastecimentos e ao escoamento da produção de todos os restantes setores produtivos, por causa de uma imposição, até pela força, de uma operação de embarque de carros, de uma empresa, tá, de um carregador, em detrimento de todos os outros carregadores. E gostávamos de colocar esta questão para ouvir a vossa perspectiva sobre isto. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Antes de passar a palavra aos seus representantes do Conselho de Portugueses de Carregadores, lembrar que tem 10 minutos, portanto eu pedia mesmo 10 minutos agora, que fossem muito incisivos e pragmáticos relativamente às respostas que vão colocar às questões, está bem? Sr. Presidente?
Pois, só então, começando então pelas primeiras perguntas, em relação ao número de empresas, nós somos uma associação que foi criada no âmbito da AIP e as empresas que estão envolvidas são cerca de 30 empresas, são das maiores empresas do país e, portanto, por isso é que representam 50% do volume, não só dos portos, mas também na rodovia e na ferrovia. Temos um peso muito importante. Pode-se considerar dos maiores empregadores e também as empresas que têm mais impacto na movimentação dos portos. Relativamente a benchmarking, que foi a pergunta que fez relativamente ao que se está a fazer noutros países, nós, em boa verdade, temos vários países e fazer o benchmarking, podemos ir ao nosso vizinho do lado, a Espanha, como podemos ir aos Estados Unidos, como podemos ir mesmo em alguns portos, comparar-se a situações diferentes. É muito, muito difícil. Nós tentamos, de alguma forma, não entrar por esse caminho, porque muitas das vezes depende de setor para setor. Isto é, se houver um determinado setor cuja principal concorrência, estou a falar, por exemplo, na área dos aços ou nos cimentos, por exemplo, estou a falar uns exemplos genéricos, que competem nas exportações com, por exemplo, um país que está, por exemplo, da Turquia, quer dizer, nós temos que comparar é com o que se passa naquela realidade. Estou a falar de um exemplo, como poderia estar a falar de outros. Agora, o que conta, no final de contas, no final do dia, é qual é a competitividade, a que preço é que nós chegamos no cliente final. Portanto, estamos a dizer se há uma situação de efetivos. Há situações no estado da Inglaterra, por exemplo, em que os portos são todos privados. Quer dizer, a gestão é totalmente, nem sequer a propriedade do porto não é do Estado. É pertence a um privado. Portanto, é difícil estar-nos a fazer, dar uma resposta a essa e, portanto, preferia não entrar por aí. O que nos preocupa, sim, é como é que nós, carregadores, vemos a nossa situação atual versus um aumento das exportações e, de alguma forma, dar resposta aos pedidos que temos para exportação e também, obviamente, estou de acordo com o Sr. Deputado Bruno Dias, que não pensamos só nas importações. Muitas das coisas que importamos ou que exportamos necessitam de matéria-prima para ser transformada e, portanto, nós estamos aqui dos dois lados, não é? Não tenho totalmente... Relativamente a outra questão, e eu acho que, enfim, deixarei esse até para parte, relativamente da parte do Partido Socialista, qual é a nossa posição em relação a toda esta situação e em relação à Sra. Ministra do Mar? Nós não podemos estar a tomar partido, como digo, nem do Governo, nem dos operadores, nem dos trabalhadores portuários. Nós o que queremos chamar a atenção, e a razão principal de nos trazer aqui, é dar a nossa visão do que está a passar. E a nossa visão do que está a passar é que estamos de acordo com o Sr. Deputado Bruno Dias, que aliás é um grande conhecedor destas matérias, já nos conhecemos há talvez 6 anos ou 7 anos, portanto, já nestas ocasiões, portanto é um especialista nessas áreas, portanto é um prazer vê-lo nestas circunstâncias. Mas nós estamos de acordo, obviamente, com a greve, quer dizer, nas nossas empresas há greves e é um direito e não pomos isso em causa. O que nós sentimos, e essa é a principal razão de nos trazer cá, é que está a haver, do nosso ponto de vista, um desequilíbrio. E apelamos para que haja um espírito de diálogo. E é nesta casa, que é uma casa por princípio de diálogo, que as pessoas neste ambiente se deverão inspirar. É no diálogo. E por outro lado, porque é que eu falo em desequilíbrio? O desequilíbrio é o seguinte, é que há um conjunto de empresas e trabalhadores que trabalham em empresas em Setúbal, que neste momento começam a passar mal. Além, obviamente, dos trabalhadores portuários que pretendem trabalhar e que não estão a trabalhar. Há alguns que, por sua vontade, até poderiam estar a trabalhar. Portanto, o que eu chamo a atenção é que, por uma questão de Leixões, e eu não estou a pôr em causa se Leixões está correto, se está errado, qual é a reivindicação de Leixões, porque, como digo, não queremos entrar no detalhe da reivindicação ou da questão entre... Agora, o que eu quero chamar a atenção, e isto é o ponto crucial da nossa vinda cá, é que sentimos que está a haver um desequilíbrio e que, de alguma forma, o Porto de Setúbal, as indústrias, as empresas e a atividade económica em Setúbal, está a sofrer pelo país inteiro. Eu acho isto injusto, acho isto desequilibrado. Greve sim, enfim, tem havido, vai continuar a haver, enfim, é um direito que nós adquirimos em 1974, mas o que é certo é que há certas ocasiões em que certos portos, neste caso, estão a sofrer mais do que outros. E eu acho que nessa situação está a haver um desequilíbrio. Desequilíbrio para as empresas, desequilíbrio para os trabalhadores, e eu pergunto-me para quê. E, portanto, é essa a grande, digamos, o grande cerne da nossa questão, é tentar chamar, também através dos seus deputados e dos grupos parlamentares, trazer algum bom senso para que algum equilíbrio se seja restabelecido e que, de alguma forma, haja algum bom senso para que estas disputas, de alguma forma, cheguem ao fim. Também queria falar em relação a haver um desajuste em relação ao número de operadores portuários no país. Nesse sistema, a única coisa que eu posso dizer é que nós vivemos no Estado de Direito e que há leis, há reguladores, há leis, e, portanto, o que se está a utilizar é, se há um regulador da mobilidade dos transportes, se há algumas práticas que sejam menos concorrenciais, deverá ser o regulador, que, aliás, reporta à Assembleia da República, que vai exercer as suas funções, portanto, não podemos dizer mais nada. Mas, enfim, eu queria também deixar uma palavra aos meus colegas, se não se importa, para...
Muito bem, então eu ia complementar aqui o que o meu colega referiu e vou tentar responder com algumas das questões que foram colocadas pelos senhores deputados. E vou começar por uma que eu acho que é importante quando nós estamos a falar de setor portuário. Temos de, independentemente dos volumes de Sines e de Lisboa, eu gostava de... É importante olharmos para a década. Olhássemos para a década. Como é que foi o crescimento dos portos na última década? E, portanto, os portos na última década, como foi aqui mostrado, e estamos a falar de 2008 a 2017, cresceram 4% em média anual. Okay? Ou seja, algo sem muito paralelo em termos de setor da economia. Passou, portanto, cerca de 64 milhões de toneladas para 95 milhões de toneladas em 2017. Se nós formos olhar para o crescimento médio anual dos portos, estamos a falar que Sines cresceu 8%, portanto não cresceu assim tanto, cresceu 8%, crescimento médio anual. Leixões, 2%. Lisboa, menos 3%, e portanto afetada desde os últimos anos por todo o sistema de greves que tem persistido. Setúbal, 2%. Aveiro, 3%. E Figueira da Foz, 7%. E se formos olhar para a carga contentorizada neste período, o crescimento médio anual, aí sim, em Sines, foi de 25%. Mas em Setúbal foi 26%. E, portanto, estamos a falar de Setúbal, que é um porto relativamente, nos 5 portos nacionais, é provavelmente o terceiro ou quarto porto maior em Portugal, mas na prática que teve um crescimento médio de cerca de 26% na carga exportada em termos de por contentor. Portanto, estamos a falar de um porto que é crucial para a economia do país. Por outro lado, tal como eu estava aqui também e foi aqui referido na apresentação, eu acho que esta questão da greve que hoje em dia existe, e portanto viemos aqui também, como é evidente, partilhar a nossa visão, porque evidentemente que a greve é um direito, existe o direito à greve, não é? Tal como existe o direito ao trabalho, não é? Porque se houver pessoas que querem ir trabalhar, também devem ter todo o seu direito de ir trabalhar e estar em segurança e em perfeitas condições no seu local de trabalho. E portanto entendemos que isso também é importante não esquecer. Agora, quando nós olhamos para estas questões, o que nós estamos aqui a falar nesta questão da greve que existe em Setúbal, Lisboa e Figueira da Foz, é uma greve que, portanto, que decorreu depois de um acordo entre operadores portuários e sindicato, isso é importante dizer, que havia um acordo, depois de existir esse acordo, o sindicato decidiu convocar uma greve e a partir daí, do dia 27 de julho, não parou de anunciar greves até janeiro de 2019. Portanto, não estamos a falar de algo que fosse difícil de existir um consenso. Não, estamos a falar de uma coisa que havia um acordo. Com mais, com 4% de incremento salarial em 2018 e 1,5% em 2019. Portanto, estamos a falar de valores que, em termos de incrementos salariais, também todos nós julgo que achamos que são perfeitamente razoáveis na economia em Portugal. Portanto, e é disto que estamos a falar. Estamos a falar que de um porto de Setúbal, que é estratégico em termos de economias e em termos das empresas, e não estou a falar das empresas com movimento automóvel, estou a falar de todas as empresas, quer exportadoras, quer importadoras, que têm tido um papel fundamental no crescimento do porto de Setúbal. Daí que, quando estamos a falar de investimentos portuários, estamos a falar de Setúbal e estamos a falar de Figueira da Foz, estamos a falar de investimentos em portos. Portanto, o que estamos aqui a dizer é que não é uma questão, eu diria que provavelmente não é só uma questão de precariedade, ou muito menos de precariedade, porque existe, de acordo com as notícias que são conhecidas, existe por parte dos operadores do Porto de Setúbal toda a vontade de aumentar o número de efetivos, aliás, até pelo presidente do sindicato já se falou em cerca de 56 efetivos, sendo que não é possível aumentar muito, no nosso entendimento, este número de efetivos, por aquilo que foi também referido na apresentação, que é a nossa atividade tem uma sazonalidade ao longo do ano, ao longo das semanas, ao longo dos dias, que obriga a que existam alguma complementariedade de trabalho eventual. E, portanto, eu acho que isto é uma questão que, puramente de bom senso, de tentar terminar esta greve, porque hoje em dia perdemos, a imagem do país está penalizada, dos exportadores, dos importadores, dos armadores, e há aqui também uma coisa que é importante, e os seus deputados que têm seguramente acompanhado estas notícias, que temos cá o presidente da China, que vem muito falar de investimentos em Portugal e principalmente na Rota da Seda, não é? A chamada Rota da Seda em termos de transporte marítimo e rodoviário, que será claramente muito importante para Portugal. E aqui, permitam-me dar uma palavra de apreço à Sra. Ministra do Mar, que teve aqui um papel muito importante em atrair, porque a Rota da Seda inicial não tinha os portos portugueses contemplados e passou a ter os portos portugueses. Portanto, agora, um presidente de um país como a China, que vem a Portugal falar de investimentos e, sendo o setor portuário um investimento, uma área fundamental para investir, o que vê é a instabilidade em três portos nacionais, principalmente em dois portos nacionais, com greves persistentes e que provavelmente nos últimos anos, provavelmente, se formos ver o número de pré-avisos de greve que houve, se calhar podemos estar a falar perto de 100. E, portanto, isto aqui é que é, portanto, a visão que os carregadores têm, que é crítica, que é grave, que afeta a economia do país, as empresas e que pode claramente parar a indústria. Obrigado. Eu peço desculpa.
Nada, obrigada por estas questões que nos trouxeram junto da Comissão de Economia e reafirmar que o relatório desta audiência irá circular por todos os membros da Comissão e desde já mostrar a disponibilidade por parte da Assembleia da República, nomeadamente da Comissão de Economia, para sempre que o Conselho Português de Carregadores julgar apropriado e importante vir junto de nós trazer as vossas preocupações, estaremos sempre, obviamente, disponíveis.